Estamos aí, maltinha. Antes de começar, gostava apenas de vos dizer que, se as contas não me falham, com a adição deste episódio especial sozinho em casa, o podcast Untitled passa a ser o podcast em Portugal com a melhor média de episódios especiais por episódio. E pronto, era só para deixar aqui esta informação. Mais um título, ninguém nos para. E agora, passando ao episódio em si, gostava de explicar porque é que eu estou a fazer este episódio. O principal motivo era que eu queria vir para aqui falar de coisas que nada tivessem a ver com o corona. Porque há meses que não se consegue encontrar um nhequinho de nada que, de certa forma, não esteja relacionada, com a situação que vivemos. Direto ou indiretamente, na mídia convencional, na mídia não tradicional. Epá, mas eu pensei um bocado e é impossível, porque pela primeira vez na história um acontecimento afetou não só o mundo inteiro, porque isso não seria a primeira vez que acontece, mas afetou todas as merdinhas pequenas que o mundo tem. Ou seja, eu não posso vir para aqui falar de futebol. Não posso ir para aqui falar do Castelo Branco, não posso vir para aqui falar das aldeias subaquáticas, os OGs percebem, porque tudo neste momento, tudo o que era pré-vírus, é agora completamente obsoleto. Pelo menos por agora, de certo modo. Uma cena que antes captava completamente a atenção de alguém, agora é indiferente, porque o mundo todo foi posto em pausa, por assim dizer. Pá, este só pode ser um dos motivos para aquilo que nós estamos a viver agora ser facilmente a coisa mais importante da história, se estamos a ser honestos. E se vocês acham que eu estou a exagerar, vamos ponto por ponto, porque Nascimento de Jesus, gostava só de esclarecer que Jesus é a personagem mais sobrevalorizada da história. Não tenho nada contra o cristianismo, mas o que este rapaz fez foi: o Capani e Sol Farias se juntasse com uma multinacional de pesca e decidissem juntos alimentar uma porrada de pessoas com pão e sardinha. É um ato de se louvar, claro. Agora, se fosse a Pani e Sol e o Capitão Iglo a decidirem fazer isso, duvido muito que fosse criada toda uma instituição com um pontífice superior e que o Papa, ou seja, esse pontífice, fosse visitar uma padaria em Fátima ou que se vendessem miniaturas do Capitão Iglo por 50 paus. Por isso, logo aí. Ah, e para além do facto, quando Jesus nasceu, haviam para aí 200 pessoas, três famílias diferentes. Ou seja, nós não podemos comparar o impacto de uma pandemia mundial hoje em dia, que somos um porradão de animais, com o impacto que uma pessoa teria numa comunidade pequena em Canelas hoje em dia. Ok? Pronto. Outras cenas. Queda do muro de Berlim? Mete. Tá bem, ok. Os comunistas passaram a poder pitar McDonald's e essas cenas, não sei o quê. 25 de Abril. Não queria ser eu a desmanchar este mito, mas tudo o que é preciso para derrubar uma dita ditadura são meia dúzia de flores e um exército guiado por um capitão que, quando hoje em dia é referido o seu apelido, o primeiro pensamento não é ele, nem o legado que deixou, mas sim uma personagem fictícia de um livro do Eça de Queiroz que só é conhecido por ter comido a irmã, se calhar isto não é algo assim tão importante. De qualquer forma, agora que conseguimos definir que estamos a viver um momento mais importante da história, falta explicar o porquê. Então, a maior parte de vocês já deve conseguir adivinhar. Então, eu digo-vos, se vocês não conseguiram adivinhar, Twitter. O Twitter, redes sociais, internet, etc., são um grande motivo para isto ser tão importante como está a ser. Porque se nós nos últimos, sei lá, 15, 10 anos já estamos a fazer aquela meio que, qual é a palavra? Transição. Será essa a palavra? O que eu quero dizer é, imaginem, estamos a passar do mundo real para o virtual. Percebem? E esta pandemia vai acelerar o processo, porque se um gajo não pode sair de casa, vai evidentemente passar mais tempo na internet. E isso acontece até nós nos tornarmos um ser conjunto com a nossa persona online. Percebem? Porquê? Porque as pessoas trabalham pela internet, vê as notícias pela internet, o que é super perigoso já agora, vê os filmes e as séries pela internet, ou até vê a música pela internet, e a internet é uma cena que pode ser controlada, né? Mas sabem que isso, apá, apesar de ter o seu lado negativo, também tem, claro, o positivo. Que acho que é que provou que a internet não substitui a longo prazo a interação humana. Desenrasca por um tempo. Ou seja, a internet é aquele lateral esquerdo do Jesus que não ataca nem defende muito bem. Mas o titular partiu a clavícula em três sítios diferentes. Ou seja, isto porque a internet é toda muito bonita, mas tu não podes nem ir ao cinema, não podes jogar à bola, não podes ir à praia, não podes apanhar uma jarda, não podes dar uma bacula no André Ventura. Por isso é que eu acho que a internet pode ter um papel bué de importante na nossa vida durante, antes, pós a crise, e que, para além disso, deveria, isto eu vi no Twitter no outro dia, novamente Twitter, deveria começar-se a falar da internet como um direito em pleno século XXI, mas com tantos problemas do mundo, especialmente fora desta nossa bolha ocidental de problemas de primeiro mundo, isto não é uma coisa que é muito falada. Mas apesar disto tudo, a internet continua a ser um complemento à vida e não uma futura distópia, como alguns intelectualoides temem afirmar, ok? Pronto, agora que já falámos sobre isso, eu nem sei porque eu acho que nestes meses já se falou de quase tudo. Porque afinal, as pessoas quando têm 2 meses para ponderar toda a sua existência, é normal que os temas, todos os temas possíveis e imagináveis sobre como é que é a vida agora, ou como é que será a vida agora depois da pandemia, surjam. Afinal, porque nós, apesar de não parecermos, somos efetivamente animais racionais, menos os militantes do Chega, e que têm ocasionais crises existenciais e todo esse tipo de coisas, mas eu, ao contrário da maior parte das pessoas, acho que sim, as coisas eventualmente irão mudar, mas não vai ser o 180 que toda a gente está a falar, porque imaginem, o sistema em que nós vivemos está tão enraizado que, por mais que possam haver reformas e essas merdas todas, não vai abaixo. E eu digo isto porque nós, ao longo da pandemia, podemos focar-nos nas pessoas que fizeram boas ações de borla, pá, os artistas que deram os concertos. O Bruno Nogueira, só um pequeno à parte sobre o Bruno Nogueira. Eu sei que o Bruno é casado e tal, mas se o gajo quisesse, neste momento, o Bruno Nogueira dá slide em qualquer DM do país. O homem é a pessoa mais adorada do país e pode ter uma senaita diferente todos os dias até ser octogenário. Se ele manda um mero oi à amiga Corceiro, eu garanto aqui, podem escrever, garanto aqui que o Félix é corno. E passa a ser o primeiro jogador de Fortnite no mundo, não só a arranjar namorada, mas a levar com um valente par de cornos estilo Chicago Bulls. Ok? Mas pronto. Continuando. O que eu. Continuando nada. Continuando, sim. Continuando. O que eu quero dizer é que nós eventualmente podemos focar-nos em todas as pessoas que, neste espírito de comunidade, deram um bocado de si para ajudar um bocado todos nós, mortais, que não somos famosos, mas depois também há os casos que se aproveitam da situação. Porque se há uma coisa melhor do que ajudar as pessoas a ultrapassarem este bocado sem receber dinheiro, é fazer exatamente o mesmo, mas com uma compensação monetária envolvida. E eu vou dar dois exemplos que eu próprio caí e tenho a certeza que a maioria das pessoas, provavelmente também caiu. O primeiro grande exemplo é as compras online. É que esta merda é surreal. Eu nunca tinha sequer cogitado a ideia de comprar algo online. E agora, no meio desta pandemia, em qualquer artigo vem de não sei lá do quê, e pode vir com essa papeira nível 1000 que nos assombra, que nos armamos naqueles adolescentes mimados que vão ao Dr. Phil, vale nas orelhas. E começamos a comprar as merdas todas. É surreal. Pá, eu duvido que se não tivesse havido pandemia, eu tivesse comprado roupa nos últimos 2 meses. Eu também só comprei uma cena, mas eu sei de malta que está a fazer o esforço da sua vida para escutar a merda do catálogo da Amazon. Como se os trabalhadores não vivessem à base de sandes de atum e uranás e pôr uma garrafa enquanto o dono se prepara para ser o primeiro trilionário do mundo. Mas pronto, é um mundo ao contrário, é um sistema ao contrário. E o outro exemplo, este agora sem querer ser sexista, nem nada disso, se calhar é um bocado, mas para os meus tropas, para os meus rapazes adolescentes, que durante este momento, durante esta quarentena, compraram jogos que estavam em desconto, ou na Play Store, ou na Steam, ou no caralho, ou jogos para a Nintendo. E um desses jogos, estavam em desconto, não mintam, vocês compraram, foi o NBA 2K20. Não mintam, eu sei que vocês compraram este jogo. Eu não vos conheço e eu sei que vocês compraram este jogo, porque agora toda a gente, até eu, que não percebia um caralho de basquete, tem este jogo. Estava barato. E foi uma jogada de gênio dos americanos que, apesar de elegerem um homem laranja com menos conhecimento científico que um aluno que ficou retido no quarto ano por chumbar a estudo do MEI, continuam a ser os gênios do marketing. Porque fazer? Porque a ideia de comprar este jogo não foi de certeza só as pessoas comprarem o jogo agora porque estava em desconto. É apostar nas novas versões que irão sair. Porque imaginem. O capitalismo é isto. O capitalismo consiste em criar necessidade das merdas. Imaginem, nós há 50 anos não tínhamos necessidade de ter um computador ou um telemóvel. Nós hoje em dia temos a necessidade de ter essas merdas. Ou seja, existe esta mentalidade que nós começamos a ter necessidade das coisas. Eu posso. Imaginem que 90 mil pessoas compraram este jogo, número completamente aleatório. Se calhar. Zero destas pessoas iriam comprar o jogo para o ano, o 21, e agora se calhar nem que fosse, nem que sejam 10, 15 mil a comprar. Estão a perceber? É isto. Epá, e apesar de tipo, ter pontos positivos, eu não digo que isto não tem pontos positivos, nós vivemos muito melhor do que viveríamos se o mundo não fosse assim, acredito. Agora, o facto, o ponto que era dizer mais negativo deste sistema, era como eu estava a dizer, é que isto está completamente enraizado nas nossas cabeças. Ou seja, isto é um conceito tão sólido e que eu acho muito. Como é que eu ia te explicar isto? Imaginem, o conceito está tão sólido. Eu não sei se, eu agora vou recomendar um documentário que fala sobre isto que se chama. Já não lembro como é que se chama. Hypernormalization, é assim que se chama, ok. Este documentário. Fala, entre outras coisas, de várias coisas que acontecem na sociedade hoje em dia que nós já não somos capazes de questionar porque estão tão dentro das nossas cabeças e da nossa vida normal que nós já não temos sequer a capacidade de pensar como é que seriam se as coisas seriam diferentes, percebem? Por isso é que nós hoje em dia temos tanto essa cena de ah, porque os chineses comem morcego. Foda-se. Então, mas tu cá, tu matas touros em praça pública e comes caracóis. Todas as culturas são nojentas como o caralho. A definição de cultura é nojento partilhado por uma reunião de pessoas que põem esse nojo de lado para manter tradições medievais de gajos que não tomavam banho vivas. A cultura é a merda mais estúpida e capaz de separar pessoas. Possível. E hoje em dia o sistema em que nós vivemos, no Ocidente, é exatamente isso. Porque tem os seus pontos negativos, tem os seus pontos negativos. Agora, para mudar esta merda, se 180, como uma data de pessoas disse que vai mudar e como nunca mais vai ser igual, pá, claro que nunca mais vai ser igual, porque as coisas mudam todos os dias. O mundo está constantemente a mudar. Agora, que vai haver aquela mudança completamente formatar um novo mundo e tal, é pá, duvido. Se acontecer, eu ficava feliz. Agora, duvido imenso. Quanto tempo é que isto vai? Quatorze minutos e algo. Gostava aqui de dar o meu momento também um bocado mais Gustavo Santos. Porque acho que é preciso, nestas alturas, ter um momento em Gustavo Santos. Porque, apesar de eu achar que esta situação não vai alterar o panorama assim tanto, eu espero que, pelo menos depois disto tudo que nós temos vivido nos últimos tempos, nós nos tornemos um bocado mais agradecidos, muito mais generosos e muito mais compreensivos com os struggles que a malta, que a outra malta passa, e que a partir de agora nos possamos unir, pelo menos para cuidar dos problemas primários do mundo. Porque, apesar de agora, no Ocidente, outra vez eu quando estou a falar do agora, é a situação que nós portugueses vivemos, nós portugueses e o resto dos países europeus, Estados Unidos, etc. Uma das grandes questões que eu acho que vai ser importante é a saúde mental. Porque, epá, é inevitável. E acho que isso tem que ser abordado de uma forma muito séria, com todos os recursos possíveis, não nego. Agora, a verdade é que ninguém pensa numa depressão quando não tem comida na mesa, não é? Ou quando não tem um teto sobre a cabeça, ou quando. E acho que se não vão ser os trilionários, ou os milionários, ou os. Ajudar quem mais precisa, pá, vamos ter que ser nós, porque se há algo que isto tudo nos ensinou, é que nós estamos fodidos. Estamos completamente fodidos. E que num momento estamos no topo do mundo, no outro estamos a mendigar. Ok? Por isso faço aqui um apelo para a pequena comunidade de 6 pessoas que vão ouvir isto, que ao menos vamos tentar atacar uns para os outros e tentar superar isto tudo juntos como uma comunidade, mais tarde como um país, como uma espécie. E vamos melhorar-nos todos, porque já faz tempo que precisamos nos melhorar um bocado, porque a espécie humana sempre foi imperfeita. Agora, podemos ser um bocado menos imperfeitos do que éramos ontem, acho eu. Não sei o que posso falar mais. Epá, é como eu disse, um gajo está 2 meses fechado em casa e acaba por ouvir falar de tudo e não há assim muito mais importante para falar, que estava assim apenas de fazer este episódio, para mostrar que efetivamente ainda estou vivo. Não apanhei o vírus ainda. Epá, eventualmente vou ter que apanhar, não é? Até se arranjar a cura. Estima-se que o quê? 60-70% das pessoas vão apanhar até haver a cura. Tem que haver como é que se diz? Imunidade geral, ou lá o que é. Pá, os países que apostaram nisso estão-se a sair bué da bem. Basta ver o exemplo do Brasil, quase zero mortos. Estados Unidos, um presidente muito rígido, mas também muito inteligente, porque os Estados Unidos é dos países que está a lidar melhor com isto. Ou a Suécia, cá, que também está a lidar muito bem. O que eu acabei de fazer é o chamado humor. Para quem não tenha percebido, é o chamado humor. Porque não? Porque, claro que não foram as opções certas. Por acaso, se fôssemos falar de Portugal, não é para chupar Portugal, mas acho que nos estamos a sair bué da bem. Pá, agora tenho meio medo que com as praias e isso tudo as pessoas comecem a abusar. Porque, pá, nós dão-nos um dedo, queremos logo o braço, queremos logo tudo. Pá, somos assim, somos tugas, é assim, nós ganhámos o Euro, agora já queremos ganhar o Mundial, já queremos ser uma seleção a sério. Nós somos assim por natureza, não é à toa que fomos dos últimos países a descolonizar as nossas colónias, e que ainda continuamos a dizer que qual é aquela terra de Espanha que os tugas dizem que é nossa? Pá, é no interior. Eu até ia pesquisar, mas pá, não estou com muita paciência. Portanto, pá, acho que foi isso. Isto vai acabar por ser dos episódios mais curtos, porque é como eu disse, eu não tenho assim muito que falar, mas vou fazer assim. Se quiserem, se a malta que vir isto, que eu vi isto, quiser eventualmente que saia outro episódio ainda na quarentena, pá, digam-me qualquer coisa. Por mim está tudo. E um grande abraço. Se eu eventualmente achar que vou ter que dizer mais alguma coisa, se quero dizer mais alguma coisa, vai sair mais um episódio brevemente. Isso vocês, pronto. acharem que eu deva fazer mais um. Abreijos e até à próxima.
Thank you.